Bom senso, a pandemia ainda não acabou, certo? Está conosco aqui o Samuel Buco, coordenador de Vigilância Sanitária de Criciúma. Samuel, boa tarde.
Boa tarde, Jair. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Marconi.
No que consiste essa campanha? Que forma, né, vocês vão desenvolver para, na prática, né, atender aos objetivos dessa campanha?
Certo, Jair. Em função, né, dessa crise que estamos vivendo aqui nesse momento aqui no município também, na região carbonífera, né, e no estado como um todo, o município então desenvolveu uma campanha publicitária, divulgando em todos os veículos de comunicação, né, materiais informativos sobre as regras, né, as medidas que devem ser seguidas por todos, né, pela população em geral e pelos estabelecimentos também, pela sociedade como um todo, para a prevenção, né, do contágio pelo coronavírus, né. Nós já tivemos aí reuniões, né, com todos os setores desde terça-feira, explicando para eles o que altera com a mudança, né, na matriz de risco do estado para o nível vermelho, nível gravíssimo, né, explicando o que eles devem adotar a partir de agora, o que fecha, o que abre, as capacidades reduzidas, as medidas não farmacológicas, para então a gente, nesse momento, contando com a colaboração de todos, tentarmos reduzir a transmissibilidade que está muito, muitíssimo elevada, né, nesse pior pico que estamos vivenciando aqui na nossa região, Jair.
Que tipo de infrações ou negligências já foram verificadas por vocês e que podem, né, colaborar no aumento de números?
Olha, o tipo de infração que mais comum, né, que nós estamos observando realmente é falta do uso de máscaras, né, Jair, falta de distanciamento adequado. Alguns estabelecimentos, em função daquela redução de casos que tivemos ali no mês de setembro, né, final de outubro, as pessoas acharam talvez que a pandemia estivesse no seu fim, mas não. As medidas farmacológicas, elas permanecem sempre, né, e vão permanecer até que tivermos a cura definitiva da doença, né, tanto uma vacina efetiva que nos possibilite, né, voltar ao nosso normal, né, mas enquanto isso, todas essas medidas, já o uso de máscaras, o distanciamento, a higienização das mãos, dos ambientes, a ventilação natural dos ambientes, todas essas medidas que a gente chama de medidas não farmacológicas, elas devem ser adotadas por todos, né, porque somente elas que nós temos hoje para o combate ao novo coronavírus. E talvez o uso de máscaras, Jair, talvez seja o nosso grande aliado realmente no combate à pandemia.
A gente percebe aqui que as últimas recomendações das autoridades, os últimos decretos, eles praticamente não impedem, né? Por exemplo, cultos e missas em igrejas, né? As academias estão também autorizadas a funcionar, enfim, os restaurantes, os supermercados. E mesmo estando no estado gravíssimo, né, não há muitas restrições. Então, o que está faltando realmente é a colaboração das pessoas?
Todas essas portarias, né, Jair, elas estão definidas a nível estadual, né, desde que o estado retomou ali o controle da pandemia em função daquele mandado de segurança impetrado pelo Ministério Público, né. Então, o estado editou várias portarias e decretos para regrar os diversos setores, né, e segmentos econômicos e sociais, e já estão todos estabelecidos conforme o nível de risco de cada região, né, das 16 regiões catarinenses. Como você falou, para esses setores, né, academias reduz a capacidade, né, todas as outras regras são mantidas, como o distanciamento, a ventilação, igrejas também têm a capacidade reduzida. Já o serviço de alimentação, já ele tem um pouco mais de restrição nesse momento gravíssimo. Eles devem fechar a partir das 23 horas, né, e também o número de pessoas por mesa fica restrita a 4 pessoas, adotando sempre as outras medidas não farmacológicas.
Bacana destacar isso. Aliás, há uma permissão para que igrejas e também academias operem, atendam as pessoas, né, com até 30% da capacidade, o que é, em muitos casos, suficiente. Então, como disse, não há muitas restrições. Cabe a esses dirigentes, a todos os líderes, né, fiscalizar as pessoas, cobrar nos acessos a esses lugares para que cumpram as determinações, e quando cada um fizer bem a sua parte, nós teremos aí um futuro bem melhor, né?
Exatamente, Jair. Contamos, né, com a colaboração de todos os segmentos que ajudem a fiscalizar. Eles são os maiores fiscais, né, da população que frequenta esses locais. Então, cabe a eles que adotem as regras. As regras estão postas, eles podem funcionar, porém eles têm que fazer com que as regras sanitárias sejam cumpridas, né? Eu acho que a população como um todo, né, Jair, todos temos que fazer uma meia-culpa, né? Relaxou, né, de forma geral, e aí infelizmente a doença continuou circulando e vivemos hoje o reflexo daquilo que foi plantado lá atrás. Então, se todos fizerem a sua parte, adotarem realmente essas medidas sanitárias, a gente com certeza vai conseguir reduzir bastante a transmissibilidade e retomar o controle da pandemia na nossa região.
Basicamente, o que as pessoas têm que fazer é usar as máscaras e manter o distanciamento. Seria isso, né?
Exatamente, são as duas medidas fundamentais, né? O uso de máscaras, que, como eu falei, talvez seja o nosso maior aliado, né? Duas pessoas de máscara, a probabilidade de contágio é muito menor, né? E é preciso que se diga que o uso tem que ser feito de forma correta, né, Jair? Cobrindo a boca e o nariz. Muitas pessoas deixam só na boca, outras usam no queixo, isso não adianta de nada. A pessoa tem que usar a máscara de forma correta, né? Pode ser a máscara de tecido, sim, né? Devidamente confeccionada conforme as orientações dos órgãos de saúde, né? E aí sim nós conseguimos conter a transmissibilidade, né? Aquele indicador RT, né? Que possa então estar abaixo aí de 1, o que indica que a doença está em regressão na região.
Havendo exageros e o não cumprimento, o que pode acontecer é uma multa e até a cassação de alvará, né?
É possível sim, Jair. Estamos, né, desde semana passada com a equipe multidisciplinar aqui em Criciúma recomposta, né, com a vigilância sanitária, que nunca parou suas fiscalizações. A Polícia Militar, a nossa grande parceira, através do 9º Batalhão de Polícia aqui de Criciúma, né, deixar um grande abraço aí ao comandante, ao soldado Elker, que é nosso grande amigo e parceiro nas fiscalizações, Corpo de Bombeiros também. Tivemos uma reunião ontem com a Defesa Civil, né, repassamos as atribuições, o que cada setor vai passar a fiscalizar, quais são as competências, né? E já alinhamos isso com todos os órgãos, estamos trabalhando em escala de plantão, nos dias de semana, período noturno, nos finais de semana também, né, feriados, temos um feriado aqui em Criciúma no próximo dia 4 de dezembro, né, em homenagem à padroeira do município. Vamos estar trabalhando agora, Jair, na fiscalização, e caso, né, tivemos realmente já algumas infrações que foram lavradas, cerca de 20 infrações na semana passada, essa semana também já tivemos algumas, né, em estabelecimentos de todo tipo, Jair, academias, né, bares e restaurantes, pubs, igrejas, né, e pedimos, né, que todos sigam as regras, porque não queremos, né, ter que chegar ao ponto de infracionar essas pessoas em função, né, da crise que todos já vivem, né, a crise econômica, e ter aí mais essa penalidade e multa vai ficar muito difícil para os estabelecimentos. Então, se cumprirem as regras, Jair, né, tudo isso vai ficar controlável.
Quando a equipe de vocês vai a campo, na chegada nos estabelecimentos, como é que é a recepção? Algum tipo de resistência? Como é que é isso na prática?
Alguns locais sim, alguns locais, geralmente aqueles locais reincidentes, né, eles oferecem algum tipo de resistência, às vezes, né, precisamos chamar o apoio, inclusive, de algumas outras guarnições da Polícia Militar, mas a grande maioria já ele nos recebe de forma, né, bastante amistosa, né, tivemos boas surpresas na semana passada. Vou dar um exemplo aqui, um estabelecimento aqui de Criciúma, que lá no início da pandemia dizia que não era possível trabalhar dessa forma, né? Nos surpreendeu, chegamos na fiscalização, o estabelecimento estava completamente adaptado, né, para nossa felicidade. O proprietário falou que não, que é possível sim trabalhar de forma correta, atendendo às normas, com o distanciamento entre as mesas, né? Existia um espaço bastante amplo, o número de pessoas por mês estava sendo respeitado, e o proprietário disse que é muito possível, né, que as atividades continuem seguindo as normas sanitárias.
A formulação de uma denúncia, ela é suficiente somente com o relato, ou tem que haver alguma prova mais concreta para se constituir em algo realmente verdadeiro?
Nós temos o canal de denúncias municipal, né, via WhatsApp, Jair, que é através do número 991936259. As pessoas podem mandar mensagens para esse número com as suas denúncias, né? Todos os órgãos estão incluídos nesse grupo, é um grupo de multidisciplinar, né, com todas as forças de segurança, e então a gente apura, né, todas as denúncias que ali chegam, né, ou boa parte delas, porque realmente é um volume muito grande. A gente pede também que a população denuncie realmente quando tiver certeza, né, ou tiver os dados corretos, né, do local, da configuração da infração, né. Então, temos esse canal à disposição 24 horas, ele fica lá no Centro de Operações da Polícia Militar, e todas as mensagens são direcionadas para esse grupo. Não é necessário a caracterização através de imagens, mas há essa possibilidade. Se a pessoa com seu smartphone quiser registrar uma foto, um vídeo e enviar, essas mídias são também aceitas nesse canal, Jair.
Eu fiz questão de perguntar dessa forma porque o que para algumas pessoas é um exagero, para outras é uma normalidade. Por exemplo, se você ver aí 30 pessoas numa fila de lotérica mantendo distanciamento, todas com as suas máscaras, né? Isso não é um exagero, isso é uma normalidade. O que não é normal é as pessoas estarem se esbarrando, muitas vezes, né? Independentemente do local, e causando perigos, né? Umas para com as outras, né?
É isso mesmo, Jair. Às vezes as pessoas veem uma situação, né, mas uma situação de fila, como você mencionou, mas que todos estão respeitando o distanciamento, o uso de máscaras, né, e não configura, né, uma infração sanitária. Então é preciso avaliar muito bem se isso configura uma aglomeração, né, se isso configura realmente uma infração, e aí sim a pessoa, se quiser registrar através de uma foto para tentar caracterizar melhor, para nos dar então esse indicativo, né, para que a gente possa ir até o local verificar se realmente procede essa informação, aí sim é de grande valia e a gente pode, então, utilizar essas imagens.
Muito bem. O que se percebe muito aqui nesse momento é uma vontade, né, das autoridades em manter as pessoas trabalhando, tanto que já não ouvimos mais tanto aquela expressão do início da pandemia do fique em casa. O fique em casa já ficou para trás. Agora é vamos viver com cuidados, né? Respeitando as autoridades, as recomendações e tocando nossa vida, né? Mesmo sabendo que estamos aí com o sistema, né, de hospitais, sistema de saúde aí no seu limite. E agradecemos ao Samuel Buco pela sua participação, você que coordena a Vigilância Sanitária de Criciúma, conectado, sintonizado com as polícias, com todos os órgãos fiscalizadores também. Muito obrigado, viu?
Valeu, Jair. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes da Rádio Marconi. Uma boa tarde a todos.